Para você ligado na Rádio Onboard, aqui é o Felipe Maciel. Nós estamos iniciando a edição número 111 de nossa rádio. Vamos falar aqui hoje sobre as expectativas do Grande Prêmio da Turquia, Fórmula 1, com notícias até bombásticas com relação ao Williams. Mas antes, a gente vai dar uma passada na Fórmula Indy. Afinal, a gente teve a prova do IMB aqui no Brasil. Ao meu lado, o grande amigo Ron Gru, para falar a respeito disso tudo. Ron, grande abraço. Vamos começando mais essa edição na Rádio Onboard.
Beleza, Felipe, é isso aí. Tamo junto para comentar aí os lances do automobilismo no final de semana que passou e as expectativas para o final de semana que vem. Mas para falar mesmo de corrida de Fórmula Indy, quem esteve lá em loco e viu toda a chuva, o Tulo Santana, foi o Fábio Campos. A corrida ele não assistiu porque ele teve que voltar para casa. Mas o que aconteceu no domingo eu tenho certeza que ele viu.
Muito bem, então a gente passou aí também por um fim de semana trágico, dá para dizer assim, não só por ser o 1º de maio, em que a gente lembra muito bem uma data especial da forma mais negativa possível para o automobilismo mundial, mas em Imola também houve um acidente terrível na Porsche Cup de lá. Felizmente nada aconteceu, mas foi impressionante a quantidade de voltas no ar que o piloto deu num acidente daqueles. Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ver, mas enfim, foi mais um desses fatos que aconteceram nesse último final de semana. Fábio Campos, grande abraço, você que esteve aí na Indy, em São Paulo. Não sei se você gostou muito de lá, deve ter gastado um pouquinho de dinheiro. Diz aí, valeu a pena, Fábio? Grande abraço.
Olá, Felipe, olá, Ron, olá para todos que estão ouvindo aí a Rádio Onboard. É um prazer estar de volta, né? Depois de um período pequeno aí de intervalo, né? Já que a Fórmula 1 esticou também o seu período entre corridas. E a gente agora também aí voltando para falar de muitos assuntos, principalmente de Fórmula 1, porque vem aí momentos, sem dúvida, especiais na Fórmula 1. Mas na Indy, né? Como o assunto agora a gente começa falando da Indy, eu gostei muito de ter participado de todo o evento. Realmente, como o Ron adorou, né? Esse fato, ele se divertiu. Né, com o fato de eu ter ido lá no sábado, no domingo e na segunda-feira estava trabalhando. Quando a gente correu, não deu para ficar, tive que voltar para casa. Mas acho que valeu a pena, pelas companhias todas ótimas, pelo divertimento na pista, por conhecer uma organização diferente, né, uma estrutura de evento diferente da Fórmula 1. Eu até gostei muito da organização. O que eu tenho para elogiar é a organização do evento. A pista é muito bem montada no sentido de planejamento mesmo. Todo mundo fala, pega um pedaço da marginal, o trânsito, mas a inteligência feita para usar toda a área do IMB como garagem, área de box, a montagem de todo o complexo é muito engenhosa. Então é uma coisa bem legal, uma coisa bem bacana, bem feita. Os boxes, muita gente teve a oportunidade de visitar os boxes, ficar lá perto com os pilotos, tirar foto, que é uma coisa que a Fórmula 1 é difícil fazer, até dá pra fazer, mas num paddock, enfim, cruzar com o piloto. Mas aí, aqueles que pagam uma fortuna, aqueles que são filiados a empresas patrocinadoras. Então, na Fórmula Indy não, a Fórmula Indy a coisa é mais aberta. Eu tava andando, passeando pelas arquibancadas ali, pelos setores, em frente aos setores, e vi ali o Tony Canan, passando ali logo ao meu lado, tava ali do lado de fora do setor principal, tirou ali algumas fotos rapidinho com algumas pessoas. Mas enfim, é uma coisa que ilustra como é diferente o clima da Fórmula Indy. O evento muito bem organizado, eu repito, a estrutura muito melhor do que as estruturas da Fórmula 1, pelo menos as piores, as estruturas mais populares, não vou chamar de piores, as estruturas mais populares da Fórmula 1 perdem, os setores perdem para os setores mais populares da Fórmula Indy, porque o IMB tem ali banheiros muito bem planejados, tem uma área para alimentação ali que também funciona muito bem, enfim, opções muito maiores do que na Fórmula 1. Então, são dois eventos diferentes para se acompanhar, para se participar, né? Depois a gente vai trazer também como que é um evento de Fórmula 1 na Europa. Mas aqui no Brasil foi legal ver as diferenças, os contrastes. Os carros da Indy são carros até ultrapassados, né? Mas são carros belíssimos, são carros muito bonitos. E são carros que desenvolvem uma longa potência naquela reta da Marginal, a reta da Marginal Tietê. Então foi um evento, foi muito legal, teve muito acidente, teve muita complicação. A chuva foi, não foi uma chuva, foi uma tempestade para quem estava lá. Né, o céu realmente caiu e em momentos chovia quase que horizontalmente, né, a chuva estava toda de lado praticamente no momento em que ela caiu para valer. Foi complicado, foi realmente complicado, mas eu acho que valeu pela festa. O pessoal que estava lá, tinha gente muito bem humorada, estava um clima legal, um clima bacana. Muita gente que foi assistir, não tem a lotação que tem a Fórmula 1, Então dá para se assistir de uma maneira mais relaxada. O Ron tá brincando aqui do chuva horizontal, mas é, Ron. A chuva foi, ela não foi vertical, ela foi horizontal. Ela ia de um lado para o outro, da esquerda para a direita, para ser mais preciso, de tanto que ventava. E a coisa foi realmente muito, muito feia, muito difícil. Uma pena que cancelou para segunda-feira, não por minha causa, mas por causa de todo mundo, né? O público na segunda foi muito ruim. Foi muito pouco, foi muito pequeno. Em São Petersburgo, no ano passado, o público foi muito grande, né? Teve o mesmo problema. Choveu, a prova ficou para segunda e o público foi muito bom, a festa foi muito boa na segunda-feira. Aqui no Brasil não deu, não conseguiu ser assim. Mas enfim, são coisas que acontecem. Eu não estou apontando tanto o dedo para, olha só, a pista é horrível, não tem condição, não deu para ter corrida. Talvez até um excesso de cautela dos organizadores. Mas enfim, aconteceu e o importante foi que a Indy veio mais uma vez ao Brasil e vai continuar vindo nos próximos anos, é o que a gente espera.
Então, Fábio, nesse sentido eu concordo realmente com você. A parte organizacional da corrida, o lance dos boxes que você citou, o próprio recapeamento asfáltico, isso daí, isso foi sensacional. Isso faz dessa prova um charme a mais. Um charme que talvez não teria se corresse nas instalações, entre aspas, luxuosas de Interlagos. Então, essa corrida na rua, aonde é, da forma que é feita, tem muito mais cara de Indy do que se estivesse correndo dentro do autódromo e tal. O problema em se apontar o dedo para os erros aí, ou para o que aconteceu, apontar o dedo para alguém sobre o que aconteceu, é que ninguém na organização, nem da prova, né, nem da kart, nem da TV que mostrou, ninguém tem controle sobre a condição atmosférica. Choveu, né? É uma coisa que, é lógico, em São Paulo é fácil de se prever que em maio, de abril, maio, chova, mas ainda assim, é uma coisa que acontece, tanto que o regulamento da Indy previa que a corrida, em caso de chuva extrema, forte, seria adiada para se correr no dia seguinte. O grande problema disso tudo é que o dia seguinte, na maior metrópole da América, da América do Sul, é que uma segunda-feira aqui é um treco complicadíssimo, para se circular uma das principais vias de tráfego da cidade, né? Que seria a marginal. Causou complicações imensas. Teve nego mal dizendo a Fórmula Indy até dizer chega e tal. Mesmo a prefeitura por conta disso, porque a segunda-feira foi muito complicada para quem depende do trânsito de São Paulo e daquele trecho em si para trabalhar. Então, esse foi o grande problema, mas infelizmente foi uma intempérie que acontece. Não tem nem por que se reclamar. E claro, a Indy correu aqui, já vem pelo segundo ano seguido, e segundo o prefeito Kibbe, vai correr aqui por mais 10 anos no mesmo lugar, o que para mim é um handicap, já que se aprende a cada ano, né? A pista do ano passado para esse ano melhorou 6 segundos, e pro ano que vem deve-se melhorar até mesmo esses problemas de infra que acabaram tendo esse ano aí.
Mas tem muito a melhorar, né? Porque afinal de contas é um circuito misto, não é um circuito oval. Quando chove em circuito oval, a gente entende que não tem corrida, mas em circuito misto tem que ter, a menos que seja um temporal. E não era. A chuva caiu, ok, mas depois, se fosse em condições normais, se fosse em outro local, daria para correr, né? Não era uma situação tão ruim assim. Agora, cadê que nessa cidade a água escoa, aconteça a fluência necessária para que se possa ocorrer uma corrida? E na chuva a gente sabe exatamente o que acontece em São Paulo. Então é difícil isso. Tem que melhorar, mas já é uma questão que não sei se é pontual. Não sei se você pode dizer que é ali naquele trecho. É uma questão de São Paulo mesmo, né? Não, Ron? Caiu uma chuva, já era, já alagou, não tem como mais correr, não escoa água, não tem mais jeito. E aí a gente vai se comportar como se fosse um circuito oval, onde choveu, já era, fica para o dia seguinte.
É diferente, Felipe. É diferente. Agora eu vou falar com o paulistano. O que aconteceu no AMB não foram as enchentes pontuais que acontecem quando se chove muito em São Paulo. O que aconteceu ali foi uma junção de alguns pequenos pecados. Asfalto novo, muito grosso, óleo na pista vindo dos caminhões da Truck Series, que sinceramente não tinham o porquê estar ali, né? E tudo isso. E o asfalto cheio de bumps, o que fez criar muitas poças d'água, então não foi um alagamento. E quanto à chuva, que você disse que não foi uma tempestade, eu vou discordar pontualmente com você. A mesma chuva que caiu no autódromo, caiu aqui no, no, na cidade onde eu moro, no bairro onde eu moro, que é bem perto, né? É, vamos respeitar os quilômetros, mas ainda assim é bem perto. Não foi uma chuva qualquer, foi um verdadeiro pé d'água, uma tempestade. E aliado a isso que eu falei, do óleo, dos bumps, do asfalto novo, aí complica a coisa, né? E como sendo um circuito de rua, não tem realmente um escoamento que teria um autódromo. É diferente o treino. Tem muito a melhorar? Claro, tem sim. Mas isso daí já vai servir de base para saber o que deve ser feito pro ano que vem. É só você lembrar aí que o ano passado não se tracionava na reta do sambódromo e esse ano não tivemos problema nenhum com isso, né? Então, eles aprendem, tanto a prefeitura quanto a organização da prova aprende com os erros e melhora a cada ano. Do ano passado para cá, a gente já viu melhoras enormes.
Então, o passo principal seria acabar com as poças pro ano que vem, né?
É, um asfalto que não tivesse, que não desse a condição de criar aquelas poças, porque a gente teve imagens na televisão que beiraram o realismo fantástico. Um cidadão, um dos cenourinhas da prefeitura, com um prosaico rodinho lá, puxando a pocinha d'água ali para tentar escoar o treco, o que não era possível, visto o tamanho da poça e a quantidade delas, né? O asfalto, em algumas partes, parecia um, sei lá, a superfície lunar, uma craterinha aqui, uma craterinha ali, e para a quantidade de água que caiu, complicado. Mas se aprende. Pro ano que vem eu tenho certeza que se aprende.
Fábio, a gente viu muita gente reclamando aí da postura da Indy de não devolver o dinheiro. Eu queria saber o que você acha disso, né? Já que transferir para segunda-feira, ainda mais num lugar como São Paulo, é complicado. Também dá para entender o lado deles, né? Afinal de contas, um evento que visa o lucro está contando com esse dinheiro. De repente acontece um problema desse, eles não vão devolver para quem não pode comparecer no dia seguinte, porque estava programado mesmo corrida para domingo, então se esperava que houvesse corrida no domingo, não houve. Então, do seu ponto de vista, como espectador, como torcedor, que foi lá nas arquibancadas, compareceu e não assistiu corrida, deu para se sentir lesado ou você entende a postura da organização?
Não me senti lesado, não. Eu acho que todo espectador que compra um ingresso para uma corrida de automóvel, ele tem que ter consciência de duas coisas: uma, que ele pode estar em risco, ele pode colocar a sua vida em risco, e outra, que um evento pode não acontecer, né? Existe uma série de fatores que podem interromper uma corrida, que é uma coisa que depende de inúmeros pontos de segurança, de organização, de funcionamento, enfim, observação. Então, uma falha num muro que cai, por exemplo, na reta ali, uma reta da marginal, não tem como, para a corrida toda. Então, são inúmeros detalhes que podem fazer atrapalhar. E, como eu falei, eu passei lá no AMB um sábado muito legal, um domingo que eles tentaram fazer a corrida, né? Se não tivesse tido nada, nem largada, aí eu acho que talvez devolver o ingresso seria uma opção, sim. E aí a pessoa foi lá, sentou na remangada, não viu, mas eles tentaram, né? Eles colocaram os carros na pista, fizeram largar. Teve aquela série de acidentes que se não tivesse acontecido, a corrida teria ido um pouco mais longe, né? Eu já tinha me saído da arquibancada, já tinha dado uma volta inteira no autódromo. Na hora que eu estava a 10 passos do portão, os carros voltaram a andar, e aí eu voltei correndo para chegar na arquibancada. Essa, o Ron vai achar divertidíssimo. Eu voltei correndo, dei a volta toda, voltei, na hora que eu voltei para a arquibancada, bandeira vermelha de novo. Enfim, mas eles tentaram fazer a corrida, tentaram. Eu acho até que, repito, houve um excesso de cautela. Talvez pudessem ter soltado as voltas um pouco antes do que fizeram, porque teve momentos em que a chuva ficou muito baixinha mesmo, depois de todo o temporal. Teve momentos que talvez pudesse acontecer. Mas o carro de Fórmula Indy ele é tão baixo quanto de Fórmula 1. Então, é difícil o carro andar numa condição dessa. É fácil se adiar uma prova e não vai se resolver. Problema de poça d'água, esse alagamento, esse escoamento. É muito difícil o escoamento numa pista dessa, porque ela é toda em volta por guardrails, né? Por muros mesmo de concreto que delimitam o traçado. Então é muito difícil você fazer a água escoar por ali. Em determinados trechos pode até dar para se fazer, mas não dá para se fazer a pista toda escoar. Então aconteceu em São Petersburgo, Estados Unidos, lá na Flórida, um estado rico, enfim, um país que é o país da Índia. Aconteceu, choveu, molhou, choveu menos do que São Paulo, adiou, a corrida ficou para outro dia. Isso acontece, eu não me senti lesado, não. Mas, repito, se não tivesse tido nada na pista, aí talvez fosse o caso. Mas tentaram e acabou não dando certo. O ano que vem, tomara Tomara que funcione.
E Fábio, eu vou te dar uma dica. Paulista Diga. Não devolve dinheiro.
Tá certo, bom saber.
Esse cara pode no máximo te dar uma lembrancinha.
Fábio, você deve ter passado por uma situação semelhante em Interlagos há pouco tempo, né? Alguns anos, acho que era 2009, foi isso? Aquele trem de classificação que quase não aconteceu?
Foi 2009 e 2003 também inesquecível, Pedágio. Daquele também de você se encolher na arquibancada e não conseguir evitar de ficar completamente molhado com capa de chuva e tudo. E 2009 também, aquele treino que durou 3 horas e meia. Em Interlagos existem casos pródigos de chuva e eu acho que na maioria das vezes que eu fui, uma chuvinha ou outra acabou caindo.
Tá certo. Com o Gru, deu Will Power, né? O Will Power, dá pra gente dizer que ele é uma espécie de Vettel da Fórmula Indy? É só ele que faz a pole lá, tá liderando o campeonato, tenho essa aí.
É, se a gente for pensar que a Indy é uma espécie de lado B das corridas de Fórmula, né? O Will Power, ou como diz o Lulu Bolacha, o Willie Powell, é o primo pobre do Vettel, né? É bem por aí mesmo.
Cara, teve um momento do fim de semana que ele conseguiu transformar o Ryan Hunter Rey. Ele fez uma mistura, ele não sei se ele falou Rey, Hunter, Ryan, ele inverteu tudo. É impressionante
tem uma lista pequena disso aqui. Ele conseguiu trazer para a prova a Simone de Silvestre. Ele trouxe o Brian Riscoe, né, que seria o nosso glorioso Ryan Briscoe. Ele trouxe para Brian Riscoe. Ele trouxe o Ernesto Viso. Ele chamou com outro nome que eu não consigo me lembrar nem qual era, de tão ridículo. Tinha um cara que ele chamou várias vezes de Torquato. É brincadeira. Sem contar o Bom Baiano, que apareceu umas 20 vezes na narração.
Pois é, e ele não aprende, né? O Galvão, por exemplo, quando chamou o Alonso... Teve um dia que o Galvão chamou o Alonso de Prost umas 2-3 vezes. Mas ele para. O Luciano não para, não.
Não, o Luciano é terrível. O Luciano, ele já não enxerga há muito tempo. Ele não consegue narrar futebol, que é narrar Fórmula Indy. O negócio ali é complicado. O staff todo da Bandeirantes é um staff voltado para narração de futebol. É, tanto que os repórteres fazem as mesmas perguntas para os pilotos todo ano, como se entrevistasse um jogador de futebol todo dia. A pergunta é sempre a mesma. Quando não tem o que perguntar, eles inventam qualquer coisa absurda. Tem um desmacarrônico. Teve uma hora que a menina olhou pro piloto, pros Andretti, né? Estava com a família Andretti e começou: "Do you think about the... Aí o Andretti virou pro filho dele e falou: "Ela é gaga? Menina gaga?" Alguma coisa assim. Porque era horrível, horrível. Tanto no final da pergunta ele olhou pra ela e falou: "Sorry, don't understand." Ele não entendeu o que ela perguntou. Aí complica. Então o staff da Bandeirantes não é próprio pra esse tipo de coisa, infelizmente. Mas fazer o que? É o que tem, né? Eles se esforçaram, fizeram uma cobertura decente, mostraram até o warm-up, mas com aquele ranço. Mostraram o warm-up dando aquela ênfase de emoção: "Tony em primeiro agora, que beleza!" Como se o warm-up fosse uma coisa assim que valesse muito a pena você cronometrar, né?
Ah, teve uma dessa repórter que ela tava perguntando para um piloto que eu não me lembro o nome agora, mas era uma coisa meio assim: "How do you enjoy this break?" Enfim, como que o piloto podia aproveitar aquele momento que ele não tava fazendo nada, que não tinha corrido? Quer dizer, como que você pergunta para um piloto qual é a graça de estar ali sem poder correr? É uma coisa que... Aí o piloto respondeu exatamente isso também, Ron, que não tinha entendido a pergunta.
Não vai longe. A menina virar pro cara e perguntar: "What do you think about this rain?" "It's very wet." Coisa parecida, é bem molhada, né? Você vai responder o quê? Mas os caras, pelo menos os caras são educados, conseguiram tratar os aborígenes lá como os repórteres aborígenes com um pouquinho de respeito. Se fosse um pessoal mais grosso, mais arrogante, tinha mandado todo mundo ir dormir lá.
Verdade. Fábio, pra gente encerrar aqui as discussões sobre a Fórmula Indy, a gente vai começar a falar sobre a Fórmula 1, mas eu queria perguntar aqui se eles tinham distribuído lá protetor de ouvido pra você durante a execução do hino.
Não precisou, porque eu estava em frente ao local onde foi executado o hino e não consegui ouvir absolutamente nenhum som, nenhum barulho.
Mas você escutou o viado, viado?
Não diria exatamente nesses termos, mas algumas críticas, digamos assim.
O mais curioso, Fábio, foi que enquanto a Luciana Mello cantava e cantava bem o hino dos Estados Unidos, o Home of the Braves, houve um silêncio, houve um respeito, né? Ela cantou dignamente o hino americano, e quando começou o massacre, né, que ontem o Marco Luque citou como... O Bento Ribeiro disse que o Luan Santana sodomizou o hino nacional. Era audível na transmissão, o nego gritando, Luan, viado, aí cala a boca! Pô, o microfone do cara captava os gritos da audiência lá, mandando ele se ferrar, bicho. Aquilo foi nico total, né? Mas fazer o quê?
Eu não consegui ouvir isso pela TV, mas estava acompanhando pelo Twitter o pessoal comentando que estavam fazendo isso sim. Agora, com relação à Luciana, realmente ela foi muito bem. Parecia que estava nos Estados Unidos, sabe? A gente acompanha aqui NASCAR, Indy, e sempre acontece essa execução do hino americano, e ela parecia uma americana mesmo. Então, honrou os americanos, mas aqui no Brasil foi difícil ser brasileiro nesse domingo.
Eu procurei no protocolo e tal, do Código Desportivo Paulistano, que reza até que a gente tem que interpretar o hino nacional antes de qualquer evento esportivo aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, e eu não achei nada referente ao hino americano, entendeu? Aliás, a nenhum hino de qualquer outro país que não fosse o hino brasileiro. A obrigação é de interpretar o hino nacional brasileiro em caso de disputa entre dois países, o hino desses dois países, que é o caso que vai acontecer na Copa do Mundo aqui. Mas em eventos como a Fórmula Indy ou qualquer outro evento em que existem várias nações representadas, não havia por que tocar nenhum dos hinos dessas nações. E foi tocado o hino nacional americano aqui. E não tinha um motivo, não tinha um porquê, se não puxar saquismo puro e simples.
Não, mas Ron, isso é exigência da Indy.
Da Indy?
A Indy é americana, ela vem.
A Fórmula 1 é britânica. Toca o hino nacional.
Não, britânico. A Fórmula 1 é da FIA, que é a Federação Internacional. A Indy é americana. A IndyCar, o símbolo da IndyCar é azul, branco e vermelho. E o evento é deles. Um dos propósitos deles é divulgar as marcas americanas.
Então tá, porque no nosso protocolo não tem nada que exija que se toque o hino de um outro país.
Eu não ouvi isso, não. Isso é porque o evento é americano. Eles é que tocam o que eles querem. Eles
estão fazendo. Eu achei muito esquisito. Ainda bem que pelo menos fizeram de forma decente. Mas que é estranho, ué.
Aonde vai é assim, no Japão também é assim. É um evento americano. Se vierem jogar os times da NBA que você gosta aqui no Brasil, como já itineraram pelo mundo, vai tocar o hino americano. A ideologia do americano é essa.
Não, mas não toca porque não toca na Europa. Eles simplesmente entram em quadra e fazem o jogo.
Mas, Ron, antes do evento, mesmo que seja antes dos jogadores entrarem em quadra, você pode ter certeza que toca.
Antes dos jogadores entrarem em quadra?
Em algum momento toca o hino americano. Pode ter certeza.
Não toca, eu já vi os jogos. Eu já vi a cobertura completa, não tocam. Simplesmente entram em campo e fazem o jogo de basquete. Principalmente se é entre os dois times do mesmo país. Quando quando o Celtics, por exemplo, enfrentou um time americano, um time inglês de basquetebol, tocou-se o hino americano, em razão dos Celtics estarem lá, e tocou o hino britânico, God Save the Queen. Mas isso porque haviam duas equipes se degladiando lá de países diferentes. Agora, quando são os dois, quando, no caso, o Celtics pegou o Timberwolves lá, não teve nada disso.
Bom,
então, é uma exigência da FIA, beleza. Da FIA não, desculpa, da CART. Mas que soou estranho, à primeira vista soou. De qualquer forma, tá tudo bem. Foi bem feito.
Bom, vamos falar da Fórmula 1, antes que a gente chegue no curling, lá onde, vamos falar da Fórmula 1 que vai chegar. Aliás, deixar a Turquia um pouquinho para depois, né? Acho que a grande notícia aqui é a Williams, Hongru. Fazia tempo que a Williams não dava uma reviravolta dessa. Mostra o tamanho da crise, porque crise financeira a Williams já passa muito tempo, mas nesse ano houve uma decepção no que se refere à parte técnica, e aí as cabeças rolaram por lá. Nesse ano, por exemplo, são dois, me fugiu o nome de um deles, mas o Sam Michael vai ser demitido da Williams e entra o Coughlin, nada mais, nada menos do que o famoso e desonrado Mike Coughlin. Você como torcedor da Williams, como é que tá vendo essa história aí? Tá esquisito, mas é a posse da Williams agora. Eu não sei, é um período de instabilidade, talvez até pior do que toda essa crise financeira que eles vinham passando nos últimos tempos. Agora é uma questão técnica e isso é fundamental, né? Porque não tendo dinheiro, mas sabendo fazer carro, tudo bem. Agora, quando tem uma graninha mais ou menos, mas não consegue construir carro, aí não existe mesmo meio de se competir. E a Williams é a única equipe que não pontuou tirando as três pequenas lá da Fórmula 1.
Como torcedor da Williams aí, você me citou aí, vou falar pra você que eu acho que era necessário. Era necessário dar um sacode na equipe. E como dar um sacode na equipe? Não pode quebrar alguns contratos, mas alguns cargos você pode mexer. Tanto que mexeram, acho que no cargo certo, no cara que tinha a caneta, no homem que mandava ali, que era o Sam Michael. O auxiliar dele, de qual te fugiu o nome, a você fugiu o nome, a minha é completamente ignorado. Por mais que eu tenha lido por aqui, o cara pra mim dizia muito pouca coisa. Né? Mas até aí, beleza, vamos deixar por esse lado. Acho que é a primeira vez que eu leio sobre crise, esse tipo de crise em equipe de Fórmula 1. Crise financeira, a gente vê que realmente é comum, mas crise de administração, crise de administrativa, é a primeira vez que eu vejo aqui com esse tipo de desfecho, né? Manda-se embora o técnico como se fosse um time de futebol. Bacana o negócio.
Não é crise administrativa, não. É crise de incompetência técnica. Essa situação da Williams. Eles estão admitindo isso. Oi?
Isso aí a gente já sabia. Desde a época em que o Sam Michael assumiu isso daí e dava uma importância miserável ao Ralf Schumacher, que a gente sabia que alguma coisa estava errada ali, né? Um cara que deixa passar a Heidel, deixa passar uma parte de gente para ficar segurando segurando o cajado do... A frase é feia, mas do Ralf Schumacher é o fim da picada. Ou se nota que o cara realmente não entende porcaria nenhuma, que a gente é tudo burro. Me espanta o Frank Williams ter aguentado isso durante tanto tempo.
E o Adam Part chegou a pedir demissão, só que não foi aceita pelo Frank Williams. Então, eles seguraram quem eles acharam que tinha que segurar e mandaram embora quem eles acharam que tinha que mandar. E contrataram o Mike Coughlan, que a gente tem muitas memórias boas a respeito dele, né? Esse cara aí ficou famoso por coisas ruins na Fórmula 1, como uma temporada inteira, como aquela de 2007, só falando o nome dele e do Stepney. Só faltava contratar o Stepney agora, que eu não sei que fim levou, se está preso, se tá... Preso não deve estar, né? Mas não sabia nem onde ele estava. O Coughlan teve uma passagem na NASCAR também, né, Flávio?
Teve, as informações desde que ele estava rondando por lá.
Então, o que você está achando dessa história aí? A Williams está apelando agora para o Mike Coughlan, que deve ser um cara muito competente para estar de volta à Fórmula 1 depois do que ele fez.
Eu acho até que ele é, sabe? Não questiono a competência dele, não. E não julgo menos a Williams do que a Fórmula 1 no geral nesse aspecto. Eu nem ponho tanta. Aponto os dedos tanto para a Williams nesse caso dessa contratação, não. Mas é a reafirmação, né, da Fórmula 1 como um ambiente em que a sujeira rola solta, não existe uma digamos assim, uma consciência ética forte, para usar um termo bem legal, bem bonito. Mas não existe essa coisa de, meu Deus, ele já fez aquilo, mas não, ele tá aqui de volta, vamos lá, tudo bem, a gente já tá acostumado, isso já aconteceu aqui, já aconteceu ali, faz parte do meio, coisa assim, coisa assada. O clima é esse, né? Não há uma condenação moral, essa é a expressão que eu fiquei rodando pra conseguir chegar agora. Não há uma condenação moral no Mike Coughlan, ele pode ser contratado aqui, depois ele volta pra outra, daqui a pouco o Briatore tá ali, né? O presidente da FIA já se envolveu em coisas tão sujas, né? tão não aconselháveis e não publicáveis, digamos assim, e continuou, não teve impeachment, ninguém se revoltou, teve uma carta ali, um protesto ali. Então a volta do Coughlan é a reafirmação da Fórmula 1 como um jogo onde a sujeira faz parte, né? Tá ali, então quem quiser que aceite, quem não quiser que não aceite, mas é triste, triste a gente chegar nesse ponto, a gente não, né? Desculpe, a Fórmula 1, né, ter se desenvolvido para caminhar nesse ponto em que, como a gente já citou aqui, né, a Fórmula 1 já teve tempos em que campeões do mundo abandonaram a carreira de tristeza por um colega morrer na pista, né, numa época em que não tinha tanta televisão, tanto marketing igual tem hoje, para se dizer que foi uma jogada desse nível. Mas a Fórmula 1 já teve isso, né, já teve piloto parando o carro, descendo do carro para ir socorrer piloto acidentado. Hoje a Fórmula 1 não tem absolutamente nada disso, mas tudo bem, até aí a gente entende. Mas o problema é que ela passa um pouco da linha. Ela aceita que profissionais desse tipo vão e vêm. A abordagem é essa, eles vão e eles vêm. E para a Fórmula 1 não tem o menor... Justo, escárnio, condenação, não tem. Quem foi? Ah, ele fez aquilo? Tudo bem, ele tá de volta aqui, faz parte, né? O que ele fez nem foi tão grave assim, ele simplesmente só roubou o material de uma equipe pra passar pra outra. Ora, mas que diabos? Deixa ele trabalhar um pouquinho, deixa ele ajudar a gente, porque afinal de contas, ele é bom de serviço. Quem é bom de serviço pode fazer, né? Pode roubar, pode jogar o carro um pra cima do outro, pode, né, se beneficiar de estratégias maculosas. Enfim, pode fazer, vai, quem é bom na Fórmula 1, pode fazer várias coisas.
O Fábio foi irônico, mas eu não vejo bem dessa forma, não. É uma coisa muito mais simples e tal. O que a Renault fez foi muito, 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 muito pior. Botou em risco a vida do cara, desacreditou o esporte completamente como esporte. Pode dizer, mas o que o cara fez também desacredita. Pro torcedor comum, não. O cara quer mais é que se dane o projeto, ele quer ver o carro na pista. Se foi copiado, não, dane-se. Né? Mas o que o cara da Renault fez foi 10 mil vezes pior. Ele foi perdoado, tá aí, tá sossegado, vai voltar. É, periga-se até que ele seja o próximo presidente da FIA. Então, ou da FOM, sei lá o quê. Pra mim tá tudo certo. Se o cara realmente sabe trabalhar, beleza, maravilha. Se devia se punir muito mais forte, não se fez, então manda trabalhar, vai se ferrar. Até hoje a gente ainda vota no Maluf, a gente não, né? Mas o nego ainda vota no Maluf, tudo mal tem mandar um cara desse trabalhar. Quem sabe ele não conserta a Williams.
Você como torcedor da Williams...
Exatamente, bem torcedor.
Mas bem torcedor mesmo.
Se ele trabalhar com o Alonso, seria outro julgamento.
Ele roubou de quem? Não foi da Ferrari?
Tá declaradamente torcedor.
É uma pena que se aprove o roubo. Pode se roubar de uma, não pode se roubar de outra. É uma pena.
Não se roubou de ninguém, roubou da Ferrari. Ladrão que rouba ladrão, tá beleza. O mal que a Ferrari já fez pra Fórmula 1, isso daí é pinto. Tá tranquilo, tá sossegado.
Bom, particularmente até penso que o que o Coughlin e o Stepney fizeram foi assim, acima dos mais absurdos. Penso eu, né? O Ron acha que o que a Renault fez foi pior. Eu penso que a McLaren, que o Coughlin com a McLaren fez foi até pior do que aquilo tudo, mas a gente não tá aqui para discutir o que foi pior. Eu só sei que os dois casos são terríveis e o Coughlin tá voltando, enfim. Eu concordo com o Fábio, é isso aí. É a afirmação de que a Fórmula 1 não tá nem aí para nenhuma moralidade. E o cara tá aí, vai trabalhar. Vamos ver. Agora, moralmente pesa mal contra o Williams, mas parece que ela não tem nada a perder, né, Flávio? Não tem nada a perder, contrata um cara que não vale nada mesmo e vê se dá jeito, porque os bons mocinhos lá não fizeram absolutamente nada. Aliás, eles fizeram um projeto revolucionário esse ano, e tem a traseira assim, tem a traseira assado, mais leve, e câmbio que tem uma dimensão fora do padrão, e aquilo tudo para chegar na pista e o carro não andar. Então a Williams está aí vivendo um momento terrível de ser, inclusive, o pior início de campeonato da história dela. Se você for pegar, por exemplo, 1979 foi a última vez que a Williams, talvez a única também, vez que a Williams passou as três primeiras corridas do ano sem pontuar. Mas naquela época, os 10 primeiros não pontuavam, que se pontuassem, eles já estariam com pontos em 79. Ou seja, esse ano de 2011 é o ano onde a Williams conquistou as piores posições finais nas três primeiras corridas do campeonato. Ou seja, resultado zero mesmo, histórico para a Williams.
É verdade, Felipe, é verdade. E eu acho que eu até gostaria de estar errado, porque eu não torço para ninguém na Fórmula 1, mas eu também não gosto de ver uma equipe como a Williams acontecer, né, com ela o que está acontecendo. Mas eu acho que o Mike Coughlin não vai resolver. Eu espero até estar errado, mas não vai resolver. O problema da Williams o problema da Williams é organizacional. Passa pelo lado de fora do túnel de vento. A Williams precisa se organizar para voltar a capitalizar, ter dinheiro. A Williams não tem dinheiro. Não vai pôr o Mike Coughlin e fazer lá com a Williams se arrastando, vendendo cockpit pro piloto. Tudo bem, chegou num ponto, tem que fazer, senão nós vamos quebrar, não vamos conseguir fazer o carro. Mas a Williams precisa de dinheiro, antes de tudo. O know-how tá lá nas cabecinhas do Frank Williams, do Patrick Head, parece que depois vai se afastar também. Mas, enfim, a Williams tem que olhar um todo. Não é contratando um aqui, um ali, que eu acho que vai sair. Tudo bem, dá para fazer melhor, dá para fazer Por exemplo, o que a Renault está fazendo hoje, ali, beliscar ponto, fazer boas largadas, talvez um pódio aqui, um pódio ali, mas a Williams é muito maior, ela tem que pensar maior do que isso, porque ela já foi maior do que isso, ela não pode pensar Force India como, ou, como a Lotus, eu não estou dizendo que está pensando, porque eu também não estou sentado lá para ver, né? Mas eu, a impressão que eu tenho é que a Williams tem que se mudar totalmente para voltar a ser Williams, não para crescer e ficar ali disputando posição no meio do pelotão. A Williams precisa de uma mudança radical, de interna, de capitalização de patrocínio, enfim, de talvez um motor decente, para mim o motor não é decente, precisa de muita coisa. Então, tudo bem, tomara que o Mike Coughlin consiga dar um jeito, né? Apesar de que, eu repito, condeno totalmente a presença dele no ambiente da Fórmula 1. Mas, se a Williams a melhorar, eu acho que ninguém vai ficar triste. Só que a Williams tem que melhorar, não é pouco, não é pouco, é muito. A Williams teria, pelo seu nome, pela sua história, pela sua grandeza, pelo que já fez na pista, teria que dar um passo grande, um passo muito grande para reviver os seus bons tempos, que dá até para fazer. Não vou aqui dizer também, ah, acabou, nunca mais vai voltar a ser o que era. Não aconteceu com a Brown, uma mudança de regulamento, de repente um projeto ali, uma virada no desenho do carro, ela pode, claro que pode voltar, mas que está longe, parece que está longe.
Se o problema está na cabeça de quem cria o projeto, você me disse que o projeto, o problema deles passa por fora do túnel de vento e começa na produção do projeto, então, Fábio, o Coughlin vai fazer a Williams completamente diferente. Porque, por mais que você diga que o know-how, que o conhecimento está em Frank Williams e Patrick Head, nenhum dos dois está botando a mão na massa em projeto nenhum. Era tudo na mão do Sam Michael. O tempo todo. Sam Michael tomava todas as decisões referentes a projeto de carro. Se é esse o problema, então se demitiu, se cortou no lugar certo. Porque vai se jogar fora um trabalho que, visto, de olhos vistos, não funcionava, para tentar uma outra coisa. Então foi muito correto o lugar de cortou. Você pode dizer que não, a peça de reposição que eles trouxeram talvez não tenha sido muito boa. Eu realmente não me lembro direito do trabalho dele na McLaren. Tanto que o Felipe fez uma citação aí que eu acho pertinente demais. O cara passou 5 anos na McLaren e a gente veio a saber dele depois que estourou o escândalo da espionagem. Aí se ouviu falar de Mike Coughlin. Antes não. Mas de qualquer forma, se fez o corte no lugar certo. Extirpando a cabeça correta. O que não estava pensando. Ou o que estava pensando errado. Porque o dinheiro que você falou que a equipe não capitaliza, veio. A grana que veio com o pastor não é pouca. A grana que entrou com o dinheiro da bolsa, que aliás está desvalorizadíssima agora, as ações da Williams na bolsa, não foram poucas, não foi pouco dinheiro. Para onde foi essa grana? Um projeto errado, num projeto que ousou numa asa traseira pequenininha, num centro de gravidade mais baixo, e que o carro em reta não tem velocidade nenhuma. O carro em reta, infelizmente, toma pau da Lotus do Malaio, de um dos Malaios. Tá certo isso? Se a coisa continuar desse jeito, quando chegarmos em Spa ou num lugar que tem uma reta muito maior, né, onde a velocidade pura é mais exigida, vamos tomar todas as HRT. Vai tomar cacete da Virgin. Aí não pode. Aí não tem jeito.
Bom, enquanto o Fábio estava falando antes sobre essa questão da Williams, de pessoal, de que tem que reformular tudo, reorganizar a equipe, eu estava identificando, além da Williams, Fábio, estava identificando ali a Ferrari. Acho que daqui a uns tempos é melhor a gente ir se preparando para uma mudança dessas, porque a coisa está feia pro lado de lá também, se você for ver, né? Porque antes a gente falava aqui de problemas financeiros da Williams. Agora, que parece que o dinheiro, eu não sei nem se o dinheiro entrou, porque na verdade antes eles tinham mais patrocinadores, agora eles têm o patrocínio mais concentrado na grana do pastor, mas não sei se é exatamente maior ou menor. Só que nesse ano a coisa deu para trás. Enquanto você espera, né, que a coisa ande para frente, eu acho que a Williams já teve momentos potencialmente piores do que esse. Enquanto agora, que é a hora que você está um pouco mais acreditado, achando que a coisa vai melhorar, e ela piora. Aí a Williams partiu para esse desespero aí de contratar até uma pessoa como essa, como o Mike Coughlin. Agora na Ferrari a gente já está anos assim, né, Fábio, falando que esses caras estão fazendo coisa errada, que eles não conseguem nada, e a estrategista que é substituído, aí manda o cara para a fábrica, aí puxa outro, bota no lugar, aí sai ele e entra outro. Então isso está acontecendo direto na Ferrari. Não dá para a gente imaginar que daqui a algum tempo vai ter umas cabeças rolando por lá também?
É verdade, a Ferrari também sentiu muito, né? Mas da Ferrari saíram mentes brilhantes, digamos assim, né? Saiu ali o Rory Byrne, saiu o Ross Brown, o Schumacher. o próprio Jean Todt, né, que eram pessoas de competência de nível elevadíssimo, talvez maior do que a média, tanto que todos eles juntos fizeram, compuseram, né, o time talvez mais, a sequência mais vitoriosa, né, toda aquela era Schumacher. Só que as peças saíram, a Ferrari sentiu, a Ferrari deixou de ter a primazia que tinha, mas, por exemplo, a Ferrari tem um capital financeiro que é muito grande. Então a Ferrari, ela caiu, mas ela não despencou, né? A Williams, ela deu uma pode não ter sido também de um ano para o outro, a Williams foi caindo aos poucos, mas a Williams, ao sentir a perda do Willy Ramp, que foi depois para BMW e fez um bom trabalho, do Geoff Willis, que para a BAR também fez um bom trabalho, hoje está lá na Espanha, mas fez um bom trabalho na BAR, e se a Espanha está ruim, não é por culpa dele, tenham a certeza disso. Mas a perda desse pessoal, somada à perda de patrocínios, talvez a perda da BMW, embora eu não ache que seja assim, o fim do mundo, que todo mundo acha que ali acabou a Williams, talvez não, eu não chego a tanto, mas perdeu todo esse pessoal e foi perdendo também a capacidade de se associar a grandes marcas, a grandes empresas. A McLaren, inglesa também, conseguiu se manter, se associou fortemente à Mercedes, depois perdeu um pouco da Mercedes, digamos assim, mas ainda está lá, está brigando, vai ter o próprio motor. Ou seja, a McLaren fez um caminho diferente. Estou comparando as duas equipes inglesas, enfim, tiveram seus ciclos, uma um pouquinho depois da outra, né? Altos, depois caíram. Então, mas a McLaren sempre se manteve lá. E a Williams caiu demais. Então é uma reestruturação geral. Até concordo com o Ron, talvez tenham cortado no lugar certo, né? Mas não é só pôr uma outra pessoa no lugar do Sam Michael. Eu acho que tem que haver ali uma cadeia de comando, uma cadeia de funções, enfim, um desenvolvimento em marketing. Tem que ter muita coisa para a Williams voltar a ser o que era. Eu achei até legal a sacada da pintura do carro ali, pareceu um pouquinho mais... se eu lembrar um pouco, né, a Williams dos anos 90, do final dos anos 90, a Williams precisa voltar para si mesmo. O Frank Williams, ele precisa parar, pensar e decidir o que fazer, porque ele sabe o que fazer. Ele já provou que ele sabe o que fazer. Ele talvez tenha delegado funções para pessoas erradas, mas eu repito, ainda dá. Eu ainda não dou a Williams como morta acabada. A Williams ainda pode voltar a ser a Williams, por mais difícil que isso possa parecer.
Vamos lá, para chegar aqui nos momentos finais da nossa rádio, a gente tem que falar aí das expectativas do GP da Turquia. Já foi definido, Ron, a zona de ultrapassagem, vai ser mesmo naquela reta oposta, né? Tem aquela variante, tem a entrada da reta, no meio da reta tem um mergulho, e no final, a curva lá onde Vettel e Weber se acharam no ano passado. Então, vai ser por ali, né? A zona de ultrapassagem, o freada antes da variante, que é ali que se define o tempo de um segundo, e depois da variante, já próximo ao mergulho, é que começa a zona de ultrapassagem, onde o piloto pode apertar, ultrapassar, e parece que vai ser uma ultrapassagem fácil, né, Rum? Porque aquele pedaço de reta ali é brincadeira. Se o cara já passa sem botão, que a gente vê todo ano isso acontecer, imagina com botão. Tá claro que vai ser mais um daqueles fins de semana onde o piloto não vai ter nem defesa.
O que nos deixa um tanto tristes, né? Volta aquele sentimento de contrariedade da coisa. Aquela confusão em estar feliz por estar vendo ultrapassagem, mas ao mesmo tempo estar pensando, pô, mas sem defesa? Goleiro amarrado no canto do gol enquanto o cara bate o pênalti? É triste, é esquisito. Ainda continuo achando essa ideia absurda. Se pelo menos o cara tivesse como defender, mas não tem. Até porque não se defende o indefensável. O cara vem atrás de você 20, 30 km mais rápido, você vai fazer o quê? É jogar pra direita e falar pro cara, vai, filho, vai embora. Mas vai ser daquele jeito mesmo. O que pra esse circuito nem precisava, porque é um circuito que favorece, até tem bastante. Sempre teve bastante ultrapassagem aí, né? Se não na ponta, no meio do pelotão, sempre tinha bastante.
É isso aí, Fábio. Então, zona de ultrapassagem bem longa no GP da Turquia, uma pista que ainda está se definindo se vai continuar na Fórmula 1 ou não. A gente até espera que sim, porque daquilo que o tio que desenhou é uma das poucas que ainda dá gosto de ver, né? Não é todo dia que ele faz um circuito com subidas, descidas, curvas de alta, e ele fez isso na Turquia, uma pista que merecia ficar. Agora, diz aí, o que você acha disso? Se para você também a Turquia faria falta aí a Fórmula 1?
Bom, rapidinho sobre as duas, a Turquia, acho que faria sim. Gosto demais da pista, gosto muito das subidas e descidas. Aliás, tem uma nova pista na Espanha, né? Circuito de Aragão, ou Aragão, como queiram, que em alguns trechos me lembra muito a Turquia, sabe? De subida, de descida, de certas curvas. Não tem a curva 8, enfim, mas tem uma. Tem umas. Parece até que foi inspirada. A primeira vez que eu vi uma corrida lá, até achei que fosse inspirada na Turquia. É um filhotinho da Turquia, mas é uma pista boa, legal também, com suas peculiaridades. Coisa da Turquia, só impressão minha. Então a Turquia é uma pista legal, uma pista bacana. É uma pista que não, acho que não deve sair do calendário, embora o calendário não é composto por pistas boas. O calendário é composto por pistas lucrativas. Agora, quanto à ultrapassagem, a zona de ultrapassagem, assim como eu falei na China, que não colocaria na reta, eu, né? Não colocaria na reta perpendicular, ela não é oposta, ela é perpendicular. Então, assim como na China, na Turquia eu colocaria, se na China eu colocaria na reta principal, na Turquia eu colocaria também na reta dos boxes, não colocaria ali onde as ultrapassagens são mais comuns ou mais frequentes, colocaria na retinha que é menor, não na reta que é a principal. Você vê que cada programa eu vou diminuindo, né, a minha defesa das asas móveis. Mas eu ainda não condeno, não jogaria fora, porque talvez, né, quem sabe aqui tem uma sugestão, né? Ela talvez fosse útil em algumas pistas, em outras não, né? Por quê? Ela já é uma coisa tão diferente, né? Já é uma coisa tão quase que aberração ao espírito da Fórmula 1, daquele antigo de objetos móveis ser proibido na parte externa do carro. Então ela já veio para quebrar essa regra tanto que eu já quebro também. Eu acho que ela poderia ser usada em algumas pistas e em outras não. Por exemplo, nessas três primeiras do campeonato que nós tivemos, talvez ali naquela reta da Austrália, Malásia e China, eu acho desnecessário. Eu repito, a Fórmula 1 hoje atingiu um ponto, felizmente, né, em que os pilotos estão acostumando-se a ultrapassar, estão acostumando-se a tentar ultrapassar, o que eu acho que é maravilhoso depois do final dos anos 2000, né, da metade final dos anos 2000, metade inicial também, vamos colocar os anos 2000 todos, não é uma década perdida, mas é uma década em que muito se falou sobre as ultrapassagens nos boxes. Então, como esse espírito mudou um pouco, eu espero que continue mudando, por que não colocar asas móveis ali na Hungria, em Barcelona, em Mônaco já é uma outra discussão, mas enfim, em pistas em que é realmente muito difícil, em que a coisa é realmente complicada, pode colocar asas móveis ali, a gente vê o que acontece, experiência, por que não? E o ano que vem, senta-se na mesa de novo e volta a se discutir. Agora, esse mergulho da Turquia, né, essa curva 11, é aquele mergulho em que há ali uma, digamos assim, uma restrição ao arrasto já natural, pelo fato do carro estar mergulhando ali, o contato dele com o ar é diferenciado, e muitos pilotos já com certeza já aproveitaram-se disso e já teve muitas ultrapassagens naquele ponto, basta lembrar, né, a belíssima briga que ali começou do Button com o Hamilton em 2010, e até também o acidente do não que o acidente seja o principal, mas enfim, o Vettel e o Weber degladiaram ali por posição. Então fica um pouco, né, as ultrapassagens que ali acontecem de maneira técnica, elas podem passar a acontecer de uma maneira não tão técnico. Então isso me desagrada. Eu não colocaria ali, naquela faixa do circuito. E indo mais adiante, eu colocaria em algumas pistas, em outras, eu acho que não.
Com relação a isso de acidente também, é bom a gente pensar que na Turquia, naquele mergulho que você fala, naquela curvinha à toa no meio da reta, que para a Fórmula 1 é praticamente reta, é pé embaixo. Então, Ron, ali, se tem um lugar no campeonato inteiro em que a asa móvel pode dar errado e provocar um acidente ali. Então, se tiver que provocar um acidente, a asa móvel que se inspire aí nesse final de semana, porque é a chance dela de fazer uma bagunça feia na Fórmula 1. Você imagina dois pilotos brigando por posição, o de trás com a asa aberta. Se ele faz uma manobra brusca, né, imagina praticamente um X ali, são dois pilotos um atrás do outro, quando eles contornam aquela curvinha à toa no meio da reta, já de asa aberta, porque é a zona de ultrapassagem, se o cara dá uma puxada brusca para a direita, né, existe algum risco, né, já que ele está de asa aberta, de haver um problema ali aerodinâmico e ele se acidentar, perder o controle do carro, alguma coisa assim. Então existe algum risco, embora a asa móvel vá abrir muito em cima, mas mesmo assim vai estar com a asa móvel aberta naquela curvinha ali. Existe algum risco. Então, só para registrar, caso aconteça lá, a gente até vai ter muito assunto aqui para discutir sobre essa questão de segurança da asa móvel, que Se acontece algum problema nesse final de semana nesse sentido, com certeza a segurança, o quesito segurança da asa móvel vai ser posta em xeque seriamente para o restante da temporada inteira, inclusive, né?
Mais ou menos eu penso como você. O grande teste para a asa móvel seria realmente esse final de semana, né? Se configurou neste final de semana. Até porque ela não vai ser usada numa extensão total de reta. Há, como você disse, uma curva. Bem mequetrefe, bem serelepe ali no meio, mas é uma curva. Então, torçamos para que nada dê errado, né? Mas que seja revisto aí esse dispositivo para que ele, se ficar, que pelo menos seja usado com segurança, né? E se der caca, que dê com o Alonso.
Ai. Meu Deus, que coisa triste.
Porque enquanto você está usando a asa móvel na reta, não tem problema nenhum. Você está ali com a asa aberta, a asa traseira estolada. Quando está na reta, tem controle, né? O cara dá uma puxadinha para a direita para fazer a ultrapassagem, ok. Mas se essa puxada for numa curva, aí já é uma puxada mais longa. Aí você não sabe como reage, né? Todo mundo sabe aqui o que acontece com um carro sem asa traseira. Se solta a asa traseira, por exemplo, o cara não consegue nem se manter em linha reta. Agora, com a asa traseira móvel, né, estolada daquele jeito, uma puxada, até que ponto ele pode puxar para a direita? Que é uma curvinha à toa para a direita, mas é uma curva. Então já é uma puxada mais forte do que qualquer outra ultrapassagem que você for imaginar. Então existe um risco, a gente vai ver se não passou do ponto dessa vez a Fórmula 1, né? Porque era desnecessário uma zona de ultrapassagem tão grande como essa da Turquia, num ponto, como o Fábio falou aí, ali acontece ultrapassagem direto, não precisa disso, né? Se fosse para usar, que usasse lá na reta dos boxes, porque ali é difícil ultrapassar. Agora, na reta oposta, na reta longa, lá da Turquia, não precisa. Mas, em todo caso, está aí a decisão da FIA. E, para fechar, Fábio Campos, eu sei que você não gosta de falar, mas a Pirelli já anunciou aí de que nessa corrida os pneus vão desgastar mais do que nunca, né? De todas essas quatro corridas aí, essa aqui, sendo a quarta, deve desgastar bastante. Então a gente deve ver mais um GP cheio de alternativas, deve ser uma corrida boa, né? Artificial, como a maior parte da temporada vai ser, mas deve ser uma corrida bem interessante nesse sentido. E que pode também pôr em risco aí o domínio do Vettel, porque a gente sabe que ele em classificação mete quantos décimos ele quiser em qualquer um, mas em corrida a Red Bull ainda está precisando provar aí que está ligado nas estratégias, né, Fábio?
É verdade, você estava falando, estava aqui pensando, né, Felipe? É engraçado como a gente... Primeiro que eu não entendi você falar assim, você não gosta de falar, você disse que eu não gosto de falar da Pirelli ou dessa questão dos pneus, da regra dos pneus?
Não, da Pirelli, que se desgasta como se fosse pneu de geleia, né? Não adianta, o pneu sai... Tinha uma imagem, inclusive, no GP da Malásia, em que os pneus Pirelli mostravam o carro passando e do lado, assim, fora da linha de trajetória do piloto, vários pedaços de borracha, mas muito mesmo, muito, era
isso,
muito
isso
sujo.
Isso está sendo preocupante, é isso que está sendo preocupante, né? A sujeira da pista, né? Porque eles estão... A gente está aqui, né? Você estava falando, eu estava pensando, a gente está aqui criticando a questão das asas móveis, a gente está aqui criticando a questão dos pneus que se derretem, digamos assim. Mas eu peço aos que têm memória curta que não se esqueçam, né? As corridas têm acontecido muita ação e as pessoas têm gostado das corridas. Eu, pelo menos, tenho. Apesar de tudo isso, talvez é como se estivesse se escrevendo certo por linhas tortas, talvez mal comparando ou mal fazendo essa alusão. Porque apesar de fazer... O Fórmula 1 está fazendo coisas que eu não faria, é aquele negócio, né, do momento de desligar a televisão, né? O dó de desligar a televisão, tá, a sensação tá boa. A corrida da China pode ter aqui motivos ali, motivos aqui pra gente colocar na mesa, mas depois que acabou a corrida, a sensação era de ação, de ultrapassagem, de briga, de disputa. Isso é legal, isso é bom, né? Então, não sei se a Fórmula 1 tá realmente escrevendo certo por linhas tortas, mas enfim. Já a gente até falou isso no programa após a corrida da China. Os pneus podem ser muito... Eles podem sofrer muito pela questão, por exemplo, da curva 8, né? Um pneu que se desgasta tanto e que é tão frágil, entre aspas, aquela curva força muito, né? É uma curva que pro pneu, pra borracha, ela é complicada, né? Tanto que eu me lembro na Turquia, eu me lembro que teve uma corrida em que os os dois carros da Williams, era o Webber e o Heidfeld, furaram o pneu duas vezes, o mesmo pneu traseiro, acho que é o traseiro direito, é o traseiro direito, os dois carros furaram o pneu duas vezes, foram quatro furos de pneu, se eu não estou me enganado na conta aqui. E também o Hamilton, estourou o pneu na Turquia uma vez em 2008, quando inclusive brigava pelo título mundial, né? E aí ele teve um estouro de pneu que quase comprometeu a situação dele também. E aí era o Bridgestone, né? Era outro tipo de pneu. Então, é só para ficar esperto nessa questão, né? Lembrando um pouquinho historicamente o Grande Prêmio da Turquia, a curva que tem ali, que força muito o pneu mesmo. Então é pra gente ficar de olho nesse tal desse desgaste. Embora eu acho que a tendência é diminuir. Eu acho que a Pirelli, sutilmente, ali, mineiramente, né, quietinha, sem fazer muito alarde, ela vai ajustar esse pneu um pouco mais para essa questão de durar. Não ser também uma... Tudo bem, a proposta é essa, desgastar, eu não concordo, mas a proposta é essa. Mas eu acho que isso vai sendo amenizado. Tem a história do quinto pneu, né, o famoso quinto elemento, né, que era o pneu que estava sendo desenvolvido, está sendo, né, pelo Lucas de Graça, que é um pouco mais duro, justamente para jogar mais para o lado duro do que para o lado macio. Então eu acho que sutilmente essa coisa vai sendo aplacada, né? A Sauber mostra que a coisa talvez não seja tão feia, a Sauber consegue fazer menos paradas. Então vamos ficar de olho, é um detalhe, é uma curiosidade que a gente vai acompanhar e se, repetindo, né? Cuidado, aquela curva, com a curva 8 não se brinca na questão de pneu. Mas enfim, é mais um atrativo para a gente ficar ligado.
E nesse fim de semana também a Pirelli vai colocar aí o mecanismo de dispositivo de identificação dos pneus, né, na parte lateral desses compostos, vai estar pintadinho ali direitinho a cor de forma mais nítida possível, agora já saindo desse formato da Bridgestone, que a Bridgestone usava aquela fitinha ali, a Pirelli já vai fazer uma coisa mais escancarada, mais parecida com a Indy. Particularmente nem acho necessário, acho que o sistema da Bridgestone já é o suficiente para a gente entender, esse negócio de ficar colorindo demais pneu, já fica com cor demais, já fica meio afrescalhado. Não vejo necessidade, mas é o que eles vão fazer para deixar bem claro mesmo que os pneus macios são aqueles ali, são bem coloridos mesmo. Na Indy funciona. É o que
mas funciona bem, viu, Felipe? Da Indy é, agora sim, agora posso dizer até com mais propriedade. Com chuva, com spray, é realmente, não há como ter dúvida, até o mais leigo. O da Indy é uma visualização, para quem tá ali, é perfeita mesmo. Você pode até achar que pode ser menos, mas que não deixa dúvidas, e eu acho que o importante é não deixar dúvidas. O deles não deixa, não. Eu acho também que o sistema da Bridgestone dava certo, mas a gente tem que calcular essas coisas também, né? Uma chuva, um spray, uma arquibancada que às vezes é mais distante, é mais, mais afastada da pista. Então, eu acho que a visibilidade é importante, né, nessa questão do piloto.
É verdade, alcança seu objetivo, né? Mas vamos ver. Ainda não divulgaram nenhuma imagem de como vai ficar esse pneu Pirelli. Acho que não precisa colorir muito, né? Porque aquela faixinha da Firestone, na Indy, ela é uma faixinha relativamente discreta. Ela não é uma coisa enorme assim que ocupa toda a lateral do pneu. Se a Pirelli vier com um negócio desse, com um pneu totalmente colorido na parte lateral, acho que eu já vi algumas imagens assim, imagens mais antigas. Era uma aberração, na verdade. Mas é uma questão de esperar para ver antes de julgar. Eu acho que o sistema da Bridgestone com a fitinha ali já é mais do que suficiente, a menos, é claro, em condições de chuva. Embora também na chuva, pelo que eu me lembro, assim, consegui identificar o pneu mais pneu biscoito, né, mais voltado para a chuva pesada mesmo. Mas enfim, Hongru, a gente vai ficar por aqui. Fala aí o horário do pré-race, 8 horas, né? Bom, voltamos ao horário normal, agora
é importante esse momento, hein?
Antes eu queria deixar registrado aqui duas coisas. A primeira é que nada a gente corre o risco de ter um pneu com banda de rodagem colorida logo, pelo que a gente ouviu, andou lendo aí sobre a Pirelli querer fazer uma melhor identificação dos seus pneus. A banda de rodagem pode vir colorida, vocês não duvidem disso. E a segunda é que essas coisinhas aí, esse asa móvel, né, piloto com nariz maior, menor, essas besteiras aí que estão fazendo para dar mais emoção, me lembra muito essa satisfação que o Fábio fala ao desligar a TV. Nossa, eu vi tanta coisa hoje e tal. Me lembra bastante briga de mulher de biquíni na lama. A gente acha uma merda, mas quando desliga a televisão, fala assim, pô, até que eu dei risada. Então fica bem por aí. Agora,
que comparação.
O horário do pré-race, beleza, dessa vez não vai mudar, é às 8 da noite.
Oh. Eu quero saber de onde vem a inspiração para fazer essas comparações, cara. Porque cada programa ele surpreende.
Essa foi. Um grande prêmio de Fórmula 1 com garotas de biquíni no ringue. Olha, essa foi demais.
Não é no ringue, é na lama. Não tem graça nenhuma.
Ah, não, é o ringue de lama, eu quis dizer.
Mas é o que você vê lá. É o que você vê. É o óbvio. É o óbvio. Não tem como o cara defender, o outro vai lá e passa. Briga de mulher de biquíni na lama, você gosta de ver porque a mulher tá de biquíni. Não tem mais do que isso ali naquela merda. Mas nego assiste e desliga pensando, nossa, que beleza que a gente viu hoje, hein? Ficou onde a coisa? Não ficou. Ridículo, no fundo. No fim das coisas, acaba ficando meio ridículo.
É, acho que apesar de tudo, é uma comparação válida.
Meu Deus. É aí que mora a essência. Aí que mora a essência da Rádio Bot. É nessa diferença do modo. Cada um vê a corrida de um ângulo. Aí que mora a nossa...
Não tem sentido em você ligar uma TV pra ver ultrapassagem pura e simples. Ultrapassagem sem defesa. Ultrapassagem de via Dutra. O cara joga o carro pro lado direito e o mais rápido passa. Pra quê?
Mas
se a graça era a briga, né?
Mas, bom, nem todas estão sendo assim.
Sabe, Fábio, se não são no final da reta, são um pouquinho depois por conta do que aconteceu no final da reta com a Asa.
Não escapa muito.
Ficou oficial o bagulho que beira ultrapassagem de estrada, cara.
Esse assunto a gente até discutiu aqui, mas teve ultrapassagem na reta anterior à reta principal na Malásia, onde ainda não tinha aberto a asa. O cotovelinho lá do Grande Prêmio da China, né, aquela parte estreita, teve muita briga. Então, assim, eu acho que a gente vai na mesma linha, mas a gente não pode falar todas as ultrapassagens, toda a corrida tá toda artificial. Tem os seus momentos que a gente pode fazer a nossa crítica, eu acho até que é bom, é válido, é bom a gente estar aqui fazendo isso, ao invés de estar aí vibrando como outras pessoas, é tudo lindo, maravilhoso, tem que ser assim, não importa não importa como, o que importa é acontecer. Eu acho até bom, a gente tá aqui criticando, legal, mas não é tudo também que tá, todas as ultrapassagens estão sendo artificiais, tem os momentos de disputa mesmo, de briga mesmo no braço.
Você conta quantos?
Eu posso fazer uma contagem e passar pra você um número fixo, determinado.
São maiores do que o número de ultrapassagens que tinha o ano passado sem essas porcariazinhas aí?
Aí só vendo e revendo pra comparar.
Provavelmente não. Ultrapassagem a gente já tinha. O que não tinha era essa facilidade absurda e a falta de possibilidade de defesa do cara da frente. Né? Agora, o dia que você me mostrar um treco desse... que faça acontecer ultrapassagens na Hungria e em Mônaco, aí eu vou falar pra você, beleza, funcionou. Porque o problema lá é de espaço, não é de
Então nesse aspecto você concorda comigo que talvez em algumas pistas funcionasse e em outras não?
É, então, mas se é pra algumas pistas, melhor não ter pra nenhuma. Concorda?
Eu achei que a gente ia concordar, mas... Quase, bateu na trave.
Você gosta de mulher pelada na lama, eu não sou chegado.
Não era de biquíni, pô?
É verdade. Biquíni na lama. Eu não gosto desse esporte.
Vamos lá, vamos encerrar a rádio de hoje. Essa discussão...
O pré-race.
A gente já teve essa discussão e vamos voltar praticamente todo GP, pelo visto. Né? Já tô até prevendo isso. Mas vamos lá, Ron. Pré-race 8, rapidinho aí pra gente encerrar.
Isso. Bem rapidinho, pré-race volta ao horário normal pra todo mundo que vai ouvir o pré-race, vai participar com a gente lá. Nós vamos voltar a começar exatamente às 8 da noite, porque a corrida volta pro horário europeu das 9 da manhã, o que pra gente que é velho, eu, Fábio Campos, que já temos mais de 60 anos, é bom pra caramba, porque a gente... Não? Não temos? Bom, tudo bem. Depois a gente explica isso. É muito bom e a gente volta pras 8 da noite. Antes, sempre quem quiser passar por lá, ficar já na sintonia e deixando pergunta do lado esquerdo lá, pode ir deixando, a gente tá sempre tocando uma musiquinha lá. E às 8 horas a gente entra com o programa propriamente dito, discutindo Fórmula 1, o treino, né, falando dos aspectos positivos e negativos do treino, o grid de largada, o basquete e as mulheres peladas na lama. Então, com a gente às 8 horas da noite no pré-race, naquele link de sempre.
Maravilha. E agora, despedindo da gente aqui, Fábio Campos, encerrando essa edição pré-Turquia, vem aí mais uma grande corrida artificial. Mas fala aí, grande abraço.
Não diga isso, não seja pessimista. Podem acontecer ultrapassagens belíssimas, mesmo sem a asa. Vamos ser otimistas, vamos aguardar o melhor. Enfim, mas o importante é que a gente vai estar depois também discutindo aqui, né? A Rádio Onboard, depois do Grande Prêmio da Turquia. E no pré-race, eu acho que o legal todo esse bate-papo com o pessoal que, como o Ron falou, né? Pode chegar até mais cedo, que rola ali um rock and rollzinho, vou colocar pressão para ele colocar um rock and roll antes do programa começar. Enquanto começar também vai ser muito bacana. 8 horas então, tá definido. Eu vou tentar mudar o horário do pré-race da corrida na Espanha. Esse eu vou tentar mudar. Mas é porque vou estar presente. De qualquer maneira, vou estar presente nesse pré-race. Mas vamos, 8 horas é esse. Mas eu ainda não vou bater o martelo que vai ser para sempre 8 horas, não. Claro que eu estou brincando, mas a gente fala sobre isso mais na frente. O importante é que nesse sábado tem pré-race ao vivo e a gente conta com a participação de todos, sem esquecer da Rádio Onboard na semana que vem, analisando tudo o Grande Prêmio da Turquia. Então, acho que fizemos um comercial completo hoje, né, Felipe?
É, isso aí. Você já disse até que vai estar em loco na Espanha, então você vai ter mais poderes aí para escolher o horário do pré-race e deixar o louco aqui. Só espero que não esqueça, não, né? A gente tem que falar com o Eduardo Moreira também, porque o Eduardo Moreira às vezes fica meio perdido com essa mudança de horário. Mas na Turquia, o horário normal, 8 horas do sábado, a gente entra no ar, você pega o link aí, esse link em todos os lugares aí, né? No Podium GP, no Podomatic, a gente deixa nos nossos blogs também. Enfim, vamos encerrando a rádio de hoje. Ron, Fábio, grande abraço, agradecendo aos ouvintes pela audiência, por estar aqui conosco. Esperamos que estejam também no pré-race do Grande Prêmio da Turquia nesse sábado. Valeu, grande abraço a todos, até a próxima, tchau.